A tempo do Crossfire, no Prime Time, hoje com João Galamba e Carlos Guimarães Pinto. Meus senhores, boa noite.
Boa noite.
Bem-vindos. Olá. Já vamos aos temas que nos juntam aqui hoje. João Galamba, queria ouvi-lo antes de olharmos para os temas como este, que víamos ainda agora, sobre as escutas divulgadas esta semana pela CNN, que dão conta de um telefonema seu com António Costa e onde o Primeiro-Ministro, essencialmente, ordena a saída de Cristino Romero Weidner. Para clarificar perante isto, no ano passado, quando comunicou a saída de Cristino Romero Weidner, fê-lo por questões políticas e por pressão do Primeiro-Ministro?
Olha, sobre... são duas questões diferentes. A questão das escutas. Sobre as escutas, a CNN sabe mais que eu, porque eu ainda não tive acesso às escutas e, portanto, fogo em saber não, mas estranho que num caso desta natureza haja uma televisão que tenha um conhecimento que eu não tenho. E sobre isso é o único comentário que farei. Sobre os fundamentos do despedimento da CEO da TAP. Repito o que disse quando o anunciei. Os fundamentos são o relatório da IGF, onde consta que a CEO e já agora o Sherman, foram as duas pessoas que foram destituídas, violaram normas legais e a violação dessas normas legais é razão suficiente para a destituição. E sobre isso não tenho nada a acrescentar face ao que disse há um ano.
O conteúdo da conversa, há uma citação do Primeiro-Ministro em que diz: nós não nos safamos mantendo a senhora nem a senhora safa politicamente. Isto não dá asa de que a saída foi por questões políticas?
Eu vou repetir, as razões são claras, foram as que são enunciadas. Já agora posso acrescentar, sem comentar nenhuma escuta, coisa que não farei, que o que seria estranho é se o Governo mantivesse em funções dois membros de um Conselho de Administração que tinham violado uma norma. Isso é que os portugueses não entenderiam e, portanto, isso é que causaria um embaraço ao Governo. Portanto, a razão foi aquela que foi apresentada. E sobre isso não muda uma vírgula. Aqui seria muito estranho e isso verdadeiramente insustentável e o Governo ficaria em apuros se perante um relatório que o próprio Governo encomendou para apurar o que se tinha passado, num gesto até louvável de transparência, e depois foi consequente com o ato que tomou. Pediu um relatório, o relatório veio, era inequívoco, dizia que tinham sido violadas normas, aliás, por duas pessoas e por outras pessoas que tinham, entretanto, já assumido a responsabilidade, portanto, tinha o ministro Pedro Nuno Santos tinha saído, aí não era uma violação de normas do gestor público, até porque não era um gestor público, mas aqui era, claro, o relatório da IGF é inequívoco, e até que venha alguém contestar o que disse na altura, ou o que consta do relatório da IGF, coisa que eu conheça, não foi feito, as razões são aquelas que foram apresentadas.
E quando se dá este telefonema, já tinha conhecimento do relatório da IGF, porque a chamada acontece a 5 de março, a saída é comunicada no dia seguinte, já tinha conhecimento do relatório?
O governo, obviamente, que o relatório foi enviado ao Governo, e o Governo depois, na segunda-feira, comunica o relatório. Portanto, vou repetir, o que nenhum português compreenderia, e isso é que deixaria o Governo em dificuldades, como é evidente, era se o Governo anunciasse, o Governo deu uma conferência de imprensa a anunciar as conclusões do relatório. Imagino que não tínhamos apresentado aquelas conclusões, tínhamos dito aos portugueses e ao país que sim, a senhora engenheira Cristine e o Dr. Manuel Beja tinham ambos violado normas legais que constituem falha grave, mas o Governo nada faria. E, portanto, repito, os fundamentos para a destituição são exatamente aqueles que foram anunciados por mim e pelo Ministro das Finanças à época, nem mais nem menos, e não tenho nada a alterar em relação a isso.
Na conversa é sugerido o nome do
Primeiro-Ministro. Sobre a conversa não falo.
Do Primeiro-Ministro é sugerido o nome de Luís Rodrigues, o que vai ser anunciado também no dia seguinte, para esclarecer, não foi nada concertado entre si, Fernando Medina e o Primeiro-Ministro.
As discussões internas entre membros do Governo são discussões internas entre membros do Governo. O que se passou esta semana é de uma enorme gravidade. E repito o que disse no início, é absolutamente inadmissível que, tendo eu sido alvo de buscas no dia 7 de novembro, desconheça algo que um canal de televisão conhece em detalhe e que aproveita para efeitos comerciais. E sobre isso mais nada direi.
Vamos avançar neste crossfire. Carlos Guimarães Pinto, agora olhamos para esta nova polémica a envolver a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, uma indenização de praticamente 80 mil euros que foi paga em prazo recorde, sem parecer jurídico, encontra semelhanças com o caso de Alexandre Reis?
Muito boa noite. Há semelhanças, de facto, na questão mais política do que técnica. Há duas diferenças importantes e que uma pende para um lado e outra pende para o outro. Uma diferença é de legalidade. Efetivamente, o caso de Alexandre Reis foi uma indenização ilegal e, tanto quanto sabemos, este caso é legal. Portanto, não houve nenhuma ilegalidade no caso da Cristina Dias. No entanto, no caso da atual Secretária de Estado, nós temos uma situação em que foi a Secretária de Estado que quis sair da sua posição. Ora, isso, numa empresa normal, ou numa organização normal, raramente dá direito a uma indenização que seja. Já o caso de Alexandre Reis, quando uma pessoa sai, não diria contra a sua vontade, mas porque a entidade empregadora quis que ela saísse, isso normalmente pode dar direito a uma indenização. E é por isso que as questões de legalidade e ética se misturam aqui.
Porque aquilo o PS estava... fala de tratamento de favor com rapidez absoluta, concorda com isto?
Eu não diria que houve um tratamento de favor, porque nós olhamos e temos uma lista de 430 pessoas que receberam indenizações ao sair da CP. E algumas serão justificadas, porque havia, de facto, um programa de rescisões por mútuo acordo para cortar cargos dentro da CP. Mas um programa de rescisão por mútuo acordo não pode significar que, de repente, existe um PPR informal disponível numa empresa pública, que é aquilo que aconteceu. Um programa de rescisões por mútuo acordo significa que há um conjunto de trabalhadores e quadros técnicos que são excedentários e tenta-se chegar a um acordo com essas pessoas para que saiam da empresa. Não era o caso da Secretária de Estado, Cristina Dias, porque ela era vice-presidente do Conselho de Administração, era uma técnica dita por altamente competente, senão não seria Secretária de Estado, a CP tinha um quadro dito muito competente, que faria falta à CP, portanto não era excedentária, e porque ela quis sair para ir para um emprego onde ganharia cerca do dobro, chegou a um entendimento por mútuo acordo para receber a mesma indenização que receberiam outros quaisquer. Isto não faz sentido nenhum. O objetivo de um programa de rescisões por mútuo acordo é diminuir os custos das empresas públicas. O que acontece neste caso é que se estão a livrar de um quadro que é supostamente competente e a pagar por isso. Nenhuma empresa privada faria isso. As empresas privadas o que fazem é pagarem para que as pessoas fiquem lá. É darem bónus para que as pessoas fiquem lá. O que estava acontecendo na CP, e aconteceu com a Cristina Dias, como aconteceu com muitos outros, foi a empresa, uma empresa pública, pagou alguém competente para sair da sua empresa porque ela queria sair. Ora bem, isso não faz sentido nenhum. Isso é um ataque ao dinheiro dos contribuintes numa empresa privada. Nunca aconteceria. Acontece na CP porquê? Porque quem paga é o contribuinte. Porque quando é o contribuinte a pagar, eles chegam a um acordo, recebeu 80 mil euros, quem é que fica a perder? Ninguém, o contribuinte. E a administração chegou a... Mas há uma questão ainda pior. É que esta indenização, que é muito específica deste caso, é que esta indenização foi aprovada pelo mesmo Conselho de Administração de onde a atual Secretária de Estado se tinha demitido um dia antes. Isso, e aí sim pode haver um conflito de interesses. Dito isto, o problema não é conjuntural, não é especificamente a Cristina Dias, é um problema estrutural das empresas públicas em que se anda a pagar para saírem funcionários qualificados para depois irem eventualmente recrutar outros e estas empresas públicas têm este PPR informal. Isto é basicamente João alguém que anda a trabalhar anos a fio e que depois, no final, para além de todos os salários, ainda recebe um bónus para sair em
João Galamba, legalidade e ética duvidosas neste caso?
Eu revejo-me em tudo o que disse o Carlos Guimarães Pinto, exceto na conclusão. Acho que a situação é inexplicável. Se foi aprovado, não devia ter sido aprovado, mas se foi aprovado, de facto, não houve violação de nenhuma lei. Agora, não devia ter sido aprovado. E eu não concluo deste caso que isto é uma prática corrente nas empresas públicas. Eu tutelei várias empresas públicas.
430 rescisões assim na CP. Foram 430 pessoas que receberam dezenas de milhares de euros.
Eu tutelei, enquanto estive no governo, várias empresas. Desconheço casos destes. Se soubesse se tivesse instrumentos para agir, posso garantir que teria agido. Desconheço, nunca tinha ouvido falar de caso. Eu não confundir isto, obviamente, com um regime de rescisões amigáveis, que pode ter alguma justificação, como o Carlos referiu, se, por exemplo, tiverem excesso de pessoal e for negociado, e, portanto, para reduzir custos. Agora, esta situação é absolutamente incompreensível e ela não é de todo análoga de nenhuma forma ao caso de Alexandre Reis. Alexandre Reis houve irregularidades no modo como saiu, mas de facto, como disse o Carlos, ela não saiu por vontade própria. Ela queria ficar. A CEO não queria que ficasse, falou com uma metade da tutela e não com a tutela financeira, apenas com a tutela setorial, e a irregularidade vem daí. Portanto, o modo como depois se operacionalizou a saída violou várias regras. Agora, na substância, ela teria direito a uma indemnização, porque de facto ela tinha um contrato para cumprir, onde era bastante bem remunerada no setor da aviação. É isso que acontece, saiu contra a sua vontade e, portanto, teria, mas isto não foi bem operacionalizado. Aqui é simplesmente incompreensível, não é aceitável que uma pessoa saia de uma empresa por vontade própria, sem que isso corresponda a nenhum objetivo de redução de custos, de racionalização, seja do que for, e a empresa pague para sair. Agora, não há aqui, não decorre disto que isto é prática comum no Estado e que daqui se pode concluir que há um vício em empresas públicas onde isto é a norma. Não é. E o Conselho de Administração, que aprovou esta situação, não devia ter aprovado. Uhum. Não devia ter aprovado.
No caso da CPI, e o PSD pediu essa lista um bocadinho para se desculpar, eu acho que quando essa lista veio ainda ficamos mais assustados, porque foram 430 pessoas que saíram desta forma. Eventualmente algumas seriam efetivamente excedentárias, mas a prática na CPI, nesse período, que já acabou antes do João tomar, antes do João ser ministro, mas durante esse período, o que acontecia era qualquer pessoa que queria sair, e via-se lá muitas indenizações que eram dadas de 100 mil euros, quando as pessoas já tinham 63, 64
anos. Mas havia alguma
anos,
norma escrita, então isso era aprovado pelo Conselho de Administração, de sua podendo e devendo já agora o Conselho de Administração não aprovar?
O problema é esse, é que o Conselho de Administração aprovava
as
tudo.
As empresas têm estatutos.
Chegavam ali.
Não me parece que estivesse nos estatutos da ICP que as pessoas que quiserem sair de sua livre vontade têm direito. Portanto, o que aconteceu foi, com conivência, não sei se de um ou de vários Conselhos de Administração, uma prática absolutamente inaceitável. E, portanto, se isto que indigna o Carlos e me indigna a mim responsabiliza alguém, deve responsabilizar os Conselhos de Administração que o permitiram, e mais ninguém.
Isso é evidente, mas há uma questão de incentivos também, que é o Conselho de Administração. Um Conselho de Administração de uma empresa normal responde perante os seus acionistas. Portanto, se fizesse este tipo de coisas, seria chamada a atenção. O Conselho de Administração da CP responde perante poderes políticos, e quem paga a conta no final, que são os contribuintes, nem sequer é chamado. Portanto, isto acontece muito longe. Nós só ficamos a saber deste caso.
Podes ter a certeza que se eu, enquanto eu tutelei, por acaso tutelei a CP, durante 9 meses, mas tutelei a CP, se tivesse conhecimento de que essa prática existia, podes ter a certeza que chamaria imediatamente o Conselho de Administração e tomaria as medidas necessárias para que isso não voltasse a ocorrer, e responsabilizaria o Conselho de Administração que tivesse aprovado a tal aberração.
A questão é que este
porque
caso...
é uma aberração.
Este caso só
sejamos claros.
Este caso só se soube, só tomamos conhecimento e só discutimos este caso e depois ficamos a saber dos outros 430 porque ela foi escolhida para ser Secretária de Estado. Se ela não tivesse sido escolhida para ser Secretária de Estado, nós até hoje não fazemos a mínima ideia.
Mas, senhores, deixei o debate correr, estávamos vivos.
O mesmo aconteceu com Alexandre Reis, note-se. Alexandre Reis, se não tivesse tido a má opção de ter aceitado ser secretário de Estado, ainda hoje estava lá com os 450 mil euros, não os tinha devolvido. Eu acho é que devemos pegar na lista de todas as pessoas que receberam indenizações de empresas públicas e colocá-las todas a secretário de Estado. Se calhar é a única forma de percebermos o que é que se passa, se
há legalidade das empresas públicas. Há outra coisa que a também... Alexandre Reis não recebeu uma indenização de 500 mil euros para ir para a nave. É que são, de facto, há uma sequência. Saiu da TAP
verdade,
e depois foi para a nave.
É,
mas ela não recebeu 500 mil euros para ir para a nave. Uhum. A atual Secretária de Estado aparentemente recebeu 70 e tal mil euros para ir para o regulador. Aí há, de facto, uma causalidade. Na outra há apenas uma sequência temporal, porque a razão pela qual a Alexandra Reis recebeu 500 mil euros foi porque saiu contra a sua vontade e negociou
essa saída.
A indenização que corresponderia aos vencimentos a que teria direito até ao fim do seu mandato e que, por ter uma saída antecipada, iria prescindir. Portanto, não, é que não há mesmo cooperação possível. E, portanto, é absolutamente... Portanto, a situação na origem é inaceitável. Eu não vi a audição do atual secretário de Estado, mas este ainda bem, porque estes pequenos segundos que vi fazem-me ver o pior. Mas esta explicação não é...
Rapidamente, Carlos, para olharmos ainda rapidinho para os outros temas.
Este minuto é importante. Só uma coisa importante é que a atual secretário de Estado saiu da CP para o regulador que regula a CP. Ou seja, imaginem que era isto acontecer numa empresa privada, em que alguém saía de uma empresa privada para ir para o regulador que regula essa empresa privada e receberia, e por sair de livre vontade, ainda recebia um bónus. Isto quase que podia ser visto como um pagamento para que a pessoa depois no regulador tratasse bem aquela empresa. Nós sabemos que na CP não foi esse o motivo da decisão. Mas até isso, não é? Uma pessoa sai de uma empresa, vai para o regulador que regula a própria empresa, as portas giratórias, e recebe um bónus que não devia receber, até pode ser visto como um pagamento para depois no regulador tratar bem o regulador.
Vamos avançar para o tema que também marcou o dia, foi a apresentação da agenda anticorrupção do governo. Peço também capacidade de síntese aqui nesta reta final. O Chega cantou vitória em muitas das medidas que foram incluídas neste plano. João Galama, considera que se tratou de algo talhado para fazer cedências ao Chega?
Eu estive há bocado a tentar consultar as medidas e não as encontrei. Encontrei um texto que tem uma descrição, parece muito mais um documento para a fotografia, e o governo anterior apresentou uma agenda e um conjunto de iniciativas legislativas. Se existe verdadeiramente um problema que carece de resolução, eu esperava pelo menos uma avaliação dos efeitos, ou pelo menos uma crítica das medidas que foram tomadas. Parece não existir nada disso. Não existe propriamente as medidas, porque eu pensei que aquilo era um resumo de um documento mais vasto, mas não existe, é só aquele documento. Isto parece-me ter como único efeito uma espécie de uma pose para a fotografia. Portugal tem hoje já um enquadramento legislativo bastante apertado nesta matéria. E esta permanente... Portugal vive muito mais um problema de aliás, o índice é assim que se chama, de percepção de corrupção. Parece não haver a preocupação de fazer um diagnóstico sério sobre o problema que alegadamente se quer resolver, sobre as medidas que foram tomadas recentemente para responder. Portanto, nada disso interessa. O que interessa é apresentar um documento que não tem medidas, de facto, tem um enunciado de princípios. Algumas das medidas vi hoje, ou desses princípios, e então quando forem concretizados em medidas, ainda mais, diria eu, que decorrem o risco de serem inconstitucionais. Portanto, está aqui apenas é para a fotografia.
Carlos Guimarães Pinto, a IEL questionou uma das medidas que teve mais destaque, o plano de confiscar bens sem condenação prévia. Parece-lhe de fácil aplicação uma medida como esta?
Acho que as pessoas, até serem condenadas, devem ser tratadas como inocentes e é por isso bastante arriscado e é um caminho bastante perigoso estarmos a pensar imediatamente vamos confiscar assim que a pessoa é constituída arguída, vamos confiscar os bens da pessoa. Até porque nós sabemos que no final destes casos muitas pessoas são libadas, até mesmo entre as pessoas que são condenadas, só cerca de 10%, penso que 12%, é que acabam por cumprir pena de prisão. Portanto, nós temos um problema bastante jusante. Este já é o quinto pacote anticorrupção desde 2010. Já
e vê este pacote como uma cedência ao Chega ou não?
Este pacote poderá ser uma cedência política ao Chega. Nas questões de medidas concretas, não dá para perceber, porque temos ali apenas títulos. Para já só temos ali...
Nós estamos numa dupla vida, é que nós não só não sabemos a verdade, ou seja, nós tratamos da perceção sobre uma realidade e não da realidade, e agora também demos um passo em frente e já não temos medidas para combater essa perceção, mas também um simulacro de medidas. Portanto, entramos na pura virtualidade.
Aí ele falou de um conjunto de intenções. Meus senhores, vou ter de encerrar. Carlos Guimarães Pinto, João Galamba, obrigado pela vossa presença. Até para a semana.
Obrigado.